juntando forças. É o Amazônia Brasileira de mãos dadas com a sociedade por um Brasil melhor.
Deputado Padre Duia.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Nacional da Amazônia. É uma alegria muito grande daqui de Brasília falar com o nosso povo, principalmente da região norte do Brasil.
Verdade, deputado, para nós também é sempre uma alegria renovada e fico muito contente quando levamos informações importantes como aquelas que vamos ouvir do senhor, apesar de não serem assim boas informações no momento, né? Deputado, o senhor que faz parte da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, que análise faz desse momento para os nossos povos indígenas do Brasil?
Beth, aqui na Câmara, ou no ambiente de Brasília, as nossas ações se diferem bastante das ações no nosso Estado. Muitas vezes, quando a gente vai para o Estado, as pessoas confundem um parlamentar com alguém que é do Executivo. As nossas ações legislativas aqui faz parte da Comissão de Direitos Humanos e, além de fazer parte dessa comissão, eu tenho um foco, presido a Frente Parlamentar dos Povos Indígenas, que é uma minoria, que são quase 1 milhão de pessoas, que não tem representatividade no nosso parlamento. Uhum. Nos últimos tempos, a gente tem colhido muitas derrotas. Não é? Derrotas, primeiro, pelo próprio Estatuto dos Povos Indígenas, que está parado desde 91, que é uma prioridade de todo o movimento indígena. Outra derrota foi a própria PEC 215, que ela foi aprovada a sua admissibilidade na Constituição de Constituição e Justiça, na Comissão de Constituição e Justiça, e essa PEC, ela tira poderes do Executivo, ou o quê? Muda a Constituição, desobrigando o Executivo em demarcar terras indígenas e quilombolas, e traz para o Legislativo. E também, no momento, eu presido a Comissão Especial, que está preparando o relatório do projeto de lei 1610, que libera a mineração em terras indígenas, né? Já que essa é uma decisão da Constituição de 88, que determinou que o parlamento tem que definir sim ou não para a mineração em terras indígenas. E, além das atividades parlamentares, nós temos atividades da frente parlamentar e da comissão, atividades externas, como acompanhar o processo dos Guaranis Caiovás, no Mato Grosso do Sul, e também a gente acompanha várias ações no Supremo, como tivemos, até semana passada eu fiz uma declaração que o Supremo Tribunal Federal, ele está sendo bem mais progressista do que o Congresso e o próprio Executivo, que não está cumprindo a Constituição, até nas próprias demarcações de terras indígenas. Aí a gente acompanhou de perto, junto com as lideranças Pataxó, Ranranhem da Bahia, todo o desenrolado processo deles, que felizmente, na última semana, o Supremo decidiu em anular mais de 300 títulos de fazendeiros e atendendo ali uma demanda histórica do povo Pataxó, Ranranhem.
Demorou, né, deputado?
Demorou.
Literalmente, demorou. Bom, mas vamos falar um pouquinho com relação a essa questão do Executivo, né? Porque se a gente for deixar jogar tudo na mão do STF, inclusive no caso dessa PEC 215, é o que certamente vai acabar acontecendo, porque, gente, a Constituição, ela define como atribuição da União, portanto, do Executivo, né, do Governo Federal, a demarcação de terras. Eles estão querendo fazer uma emenda em algo muito significativo, certamente. As entidades indígenas vão entrar com ações no STF, mas isso também já nos angustia, porque se for aprovado, isso vai ter uma validade durante o período enquanto se questiona. E se demorar 30 anos igual a dos Pataxó, Ranranhem, lembrando, gente, que não é só para demarcar, a proposta é inclusive de rever demarcações. Então, o perigo é muito grande, não, deputado?
O perigo é muito grande e o que sentimos? A gente sente uma ausência do Executivo, mesmo eu sendo da base do governo e agora presidindo essa comissão especial que trata de um projeto polêmico, de mineração em terras indígenas, onde o movimento indígena, ontem nós tivemos uma audiência com lideranças indígenas, onde eles defendem que o tema da mineração seja discutido dentro do estatuto e não de forma fragmentada, como está acontecendo hoje. Aí, diante do desenrolar do debate da própria mineração, a gente sente que falta uma decisão do governo, um ponto de vista claro do governo e da própria FUNAI, Ministério da Justiça, Casa Civil e Ministério de Minas e Energia, né? Aí, essa falta de presença do governo enfraquece também a contribuição e o argumento dos povos indígenas. Por quê? Porque na questão da mineração, a gente sente que tem três pontos importantes que precisam ser bastante debatidos e exigido que eles entrem dentro do relatório do deputado Edio Lopes de Roraima, do PMDB. Quais são? Seria a questão da consulta, né? E o Brasil é signatário da OIT desde 2003, ainda não cumpriu, existe um grupo de trabalho no Executivo, agora que nós fomos convidados para participarmos juntos. No entanto, a comunidade indígena, a população indígena precisa ser ajudada para contribuir no debate, até exigir que pontos da consulta e que consulta eles querem fazer. O outro ponto seria a questão da riqueza, do lucro, da gestão. Se libera a mineração, como é que a comunidade indígena será beneficiada e irá participar? E o terceiro ponto é como o Congresso vai decidir. Não é só decidindo através do voto, não é? E até eu questiono que a democracia mais perfeita não é a democracia através do voto, não é? Aí eu sei que se pode decidir através do voto, mas essa decisão do Congresso Nacional, que não tem nenhum indígena deputado, pode ser uma decisão através de um processo mais democrático e participativo.
Olha, gente, essa questão da mineração é muito, muito, muito séria mesmo. Primeiro, há povos que não toleram, não suportam a ideia, o caso dos Yanomami, que inclusive viveram um verdadeiro massacre em função disso lá em Roraima, de onde vem o projeto, né? Os Yanomami não aceitam nem discutir isso, né, deputado?
Eles não aceitam, dentre os indígenas, o próprio movimento mais consciente, ele não quer discutir mineração separado do estatuto. Uhum. E existem comunidades, eu estive sábado em Guajará-Mirim, ali na fronteira com Rondônia e Bolívia, e me encontrei à tarde com um grupo grande, e gostaria de, através das ondas da Rádio Nacional da Amazônia, saudar, e eles ali disseram que são contra, não querem a mineração e que existem outros caminhos de se trabalhar. E vamos também em Roraima, já aprovamos um requerimento, vamos até a comunidade Yanomami para poder ouvir deles a contribuição. Ouvir deles ali a contribuição. E existem indígenas que defendem.
Sim, pois é. Eu queria lhe perguntar isso, deputado. Essa autonomia de povo para povo, ela pode caber? Ela está prevista? Porque aí, assim, a questão é a seguinte, gente. Quando o governo demarca uma terra, ele demarca o usufruto da terra. Mas os minerais, quer dizer, o subsolo, ele continua pertencendo à União. Esse é o foco central, né? No caso, está previsto isso, que se um grupo se opuser a essa mineração, eles tenham o direito e outros possam dizer que sim, nós queremos aqui na nossa terra?
Sim, mas aí, por isso que a gente necessita de fazer as audiências públicas, de ouvir as comunidades indígenas e os órgãos governamentais, como a FUNAI, que tem bons assessores jurídicos e antropólogos, o próprio Ministério da Justiça, e eu já visitei, já conversei com o próprio ministro, pedindo que eles possam munir os indígenas de argumentos. Porque, por exemplo, a gente é procurado por mineradoras. Semana passada eu recebi indígenas do Canadá e do Alasca, né, que são donos de mineradoras e que estão minerando na Colômbia com indígenas que são os mesmos indígenas brasileiros. Aí o quê? Nós precisamos munir para colocar limites ou sugestões. Por exemplo, os indígenas podem contribuir através da consulta, exigir que o Brasil cumpra, né, a 169, que faça a consulta.
Mas não está fácil, né, deputado, dizer isso é muito fácil, mas não está fácil. Isso não ocorreu no caso das hidrelétricas de Jirau e Madeira. Agora, a maior confusão, né, em relação a Belo Monte, também não ocorreu. E aí, o que o senhor disse, o governo precisa criar condições. Por quê, gente? Por exemplo, para Belo Monte, fizeram as audiências lá em Belém. Como que um bando de índio vai sair lá do interior da aldeia, lá longe, sem dinheiro, porque dinheiro não é a dele?
É isso aí, é a FUNAI, para essa audiência de amanhã em São Gabriel da Cachoeira, prometeu combustível, prometeu condições, prometeu descer técnicos da FUNAI e do Ministério da Justiça com antecedência para preparar a comunidade para o debate e para a contribuição. Em cima da hora, cancelaram. As lideranças que vieram ontem, né, com toda a dificuldade, do Amapá, do Mato Grosso, de Rondônia, não conseguiu vir por causa do problema do voo, da Bahia cancelou. Foi tudo uma força nossa do próprio parlamento. Aí é essa contribuição.
Há uma desmobilização, o senhor acredita, assim, um trabalho para uma desmobilização até do próprio movimento indígena?
Não.
Hoje, é puro descaso.
Hoje eu vou falar a convite deles com a lideranças da COIAB, que é uma entidade indígena aqui do Brasil, e a APIB. Por exemplo, dentro da frente parlamentar participa o CIMI, que é uma entidade religiosa, e participam assessores da FUNAI e do Ministério da Justiça. Mas o governo, ele precisa ter um discurso. O discurso está desencontrando, porque quando a gente escuta alguém do Ministério de Minas e Energia, eles defendem o direito de mineração. É claro que o indígena, ele quer o direito da comunidade, o interesse da comunidade. Aí a gente sente que nas últimas ações do governo, ele parece que defende o interesse estatal, né? Quando ele decide fazer Belo Monte, quando ele decide assim fazer Jirau, construir Jirau e Santo Antônio. Não é? Aí os indígenas, por isso que a gente quer que eles participem, que sejam munidos, para eles defenderem ali o direito da comunidade, qual vai ser a nossa participação, porque não é que eu estou dizendo que eu sou a favor da mineração. Eu presido a comissão especial e sei que esse PL, ele não vai para arquivo, ele é um fato que cedo ou mais tarde ele vai ser...
Há uma pressão muito grande,
uma pressão
deputado,
muito grande.
Os interesses. Porque o subsolo do Brasil é riquíssimo, inclusive de minerais que a gente conhece pouco, né? Ontem estava falando para a Vera do tório, nióbio, que são minerais que a gente nem sabe muito sobre eles, mas que são usados inclusive em arma nuclear, bico de foguete.
E nós não queremos que a discussão termine rapidamente. Uhum. É interessante que ontem eu conversava com lideranças indígenas do Amapá. Precisamos ir ao Amapá. Fomos ao Equador, vamos ao Canadá, queremos ir no México, que é signatário da 169, não é? A Austrália. Nós temos bons exemplos e precisamos também ir no Maranhão, em outros estados. E o quê? Nós precisamos ser provocados para que possamos votar requerimentos, aprovar essas audiências e poder ouvir o maior número de indígenas, porque vão ser aqueles que principalmente serão atingidos, mas queremos também uma decisão concreta do governo. Nós estamos ouvindo aí, e nós nem fomos chamados para discutir, que o Ministério das Minas e Energia, eles estão preparando o código, o novo código de mineração, aí para mandar para a Câmara ainda esse ano. Esse código precisa chegar na Câmara, porque não se pode preparar um projeto da envergadura do 1610, liberando mineração em terras indígenas, à luz de um código velho de 67. Aí o que é esse desencontro entre governo e parlamento, governo e comunidades indígenas, que eu estou reclamando.
Uhum. Nós estamos ouvindo o deputado do PT de Rondônia, Padre Tom. Ele é integrante da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, é o presidente da Frente Parlamentar dos Povos Indígenas, conversando aqui conosco. Deputado, tem tempo está voando, eu já estou até lhe convidando para voltar, porque devido à sua posição lá, há uma empatia muito grande com os temas que a gente aborda aqui e a responsabilidade que a gente tem. A gente sabe que a Nacional da Amazônia, em particular o Amazônia Brasileira, são referenciais para os povos indígenas, né? Eles sabem que aqui eles podem falar e ouvem coisas que dizem respeito a eles. Eu não queria que a gente deixasse de falar sobre a CESAI, a Secretaria de Saúde Indígena, que é uma queixa constante dos povos. São muitos os problemas, alguns crônicos, como a situação do javari com as hepatites, né, que nunca se resolveu. Outros novos, agora veio o pessoal do Acre com problemas graves. Há uns 2 meses eu entrevistei o ministro da Saúde, ele estava estruturando. Eu falei, poxa, mas está demorando. E aí já se passaram outros meses e até agora a gente ainda não viu a efetividade da Secretaria de Saúde Indígena. Que tipo de demanda o senhor tem recebido dos povos em relação a isso?
Ir ao ministro da Saúde é uma prioridade da frente parlamentar. Estávamos agendado no dia da votação do Código Florestal. E às 18 horas eu tive que cancelar, porque eu tinha que votar contra os ruralistas, né? E se meu voto ali não aparecesse, eu depois ia ter que
se explicar. Aliás, aí, nessa cadeira onde o senhor está sentado, sentou o deputado federal Moreira Mendes, que é o presidente da Frente Agropecuária, aqui num debate com o deputado Alessandro Molon.
Isto. Aí é o quê? A situação da saúde indígena é grave. Eu já estive com o diretor nacional, o senhor Antônio Alves. Da mesma forma que você falou, eu recebi de Rondônia, os suruís em Cacoal estão sofrendo muito com a tuberculose, é quase uma epidemia. Isso. Ouvi o clamor agora em Guajará Mirim, né, que Rondônia tem cerca de 9 mil índios, sendo que cerca de 5 a 6 mil estão em Guajará Mirim, ali na fronteira com a Bolívia. O mesmo clamou e trouxe até uma carta para entregar ao ministro Padilha.
Mas está estruturado? Assim, eu não consigo ver a estrutura dessa secretaria. Sou eu que não estou vendo ou ela que ainda não tem?
É muito pequeno o seu espaço no próprio Ministério da Saúde, uma salinha ali. Se ele me pediu ajuda e pressão do parlamento, o próprio diretor, que pressione ao Ministério da Saúde. O orçamento é muito pequeno, 25 milhões para o país inteiro, por isso que estamos esperando essa agenda, onde irá participar as lideranças indígenas, a PIB, o CIMI e também o próprio secretário nacional, Antônio Alves, e o presidente da Comissão de Direitos Humanos, o deputado federal Domingos Dutra. E essa reunião é para a gente pressionar e pedir uma prioridade e solução do próprio ministro Padilha, porque a situação é gravíssima. Se Rondônia é grave, e o Antônio Alves disse que Rondônia
não é tão grave.
Não, ele disse que era um estado que estava em melhores condições.
Ai, meu Deus.
E eu estou recebendo constantemente reclamações e o clamor do nosso povo indígena do estado de Rondônia.
Olha, deputado, o senhor volta para conversar conosco?
Volto.
Porque falamos tanta coisa, não falamos nada ainda dos tantos tópicos que tinham para ser abordados. Eu fico tristíssima porque o ministro Padilha, ele foi diretor de saúde indígena da FUNASA, esteve aqui como o senhor está tantas e tantas vezes comigo, foi uma pessoa tão interessada nesse tema. Nessa época a gente estava fazendo uma grande pressão para uma atenção especial aos moradores do Vale do Javari, onde eu estive, encontrei uma situação dramática realmente lá, e ele fez, né, providenciou a Operação Javari, e agora ele é ministro da Saúde, e a gente, quando eu vi que ele seria ministro da Saúde, eu fiquei muito contente, imaginei que os nossos parentes indígenas teriam uma atenção maior. Aí o senhor disse que o Antônio Alves está lá numa salinha com um orçamento de 25 milhões, a gente fica realmente preocupado.
Isso, aí eu agradeço, voltarei, né? Eu gosto de usar o rádio, eu uso muito, muito rádio no estado de Rondônia, e gostaria de concluir, Beth, a minha fala conclamando a todos os ouvintes que no dia de hoje liguem para os seus parlamentares federais, principalmente, que não deixem Brasília. Está agendado para votarmos a PEC 438, né? Tem gente ali dentro que não está querendo votar.
É a do trabalho escravo.
É o trabalho escravo. É uma vergonha, é a sexta economia do mundo ter ainda essa chaga. Tá? Foram feitas ontem muitas manifestações, indígenas, quilombolas, atores, cantores estiveram dentro dos corredores da Câmara, participaram ali da reunião do Colégio de Líderes e ontem foi decidido que votaremos hoje a 438.
O que, que o senhor espera? O senhor acredita que passe e qualquer outra mudança vá para o Senado? Ou o senhor acha que seria possível não haver a votação hoje?
Não, ela tem que votar em segundo turno e acabou. Para votar, dos 513, nós precisamos de 308 votos.
O que pode acontecer é dar uma falta de quórum.
Isso, o que pode acontecer é dar uma falta de quórum. Eu penso que um país cristão como o Brasil não precisava ter uma lei para erradicar o trabalho escravo.
Tá? Mas aqui tem gente cujo Deus é o dinheiro, né, padre? Tem gente que o Deus da pessoa é o dinheiro e aí os valores são outros. Gente, olha, não temos mais tempo. Eu quero agradecer muitíssimo a presença do padre Tom aqui, a minha amiga Mara, que não é de hoje que a gente trabalha junto, ela veio acompanhando o padre Tom. Que eles possam voltar, que a gente possa aumentar essa parceria da comissão, da frente parlamentar. Lembra você que amanhã nós estamos de volta com outro Amazônia Brasileira, sempre com temas importantes para a comunidade da Amazônia e de todo o Brasil.